Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Peço desculpa, disse a Tulípia, fazendo uma vénia, mas sabe, é tudo mesmo muito triste. O papá Mumin desapareceu, nós estamos a morrer de frio, não conseguimos passar para lá desta montanha para encontrar a luz do sol e não temos um sítio onde viver.
Estou a ver, disse o velho senhor. Então o melhor é subirem até à minha casa. A minha luz do sol é a melhor que podem imaginar.
Foi bastante difícil trepar pela escada de corda, especialmente para a Mumin Troll e para a sua mãe, uma vez que tinham pernas tão curtinhas.
Agora tem de limpar os pés, disse o cavalheiro idoso e puxou a escada para cima quando eles entraram.
Depois fechou a porta com todo o cuidado, de forma que nada de mal se pudesse esgueirar lá para dentro. Subiram todos por uma escada rolante que os conduziu bem para o interior da montanha.
Tem a certeza de que este senhor é de confiança? Sussurrou o animalzinho. Lembrem-se, é a vossa responsabilidade.
E depois encolheu-se o mais que pôde e escondeu-se atrás da mamã Mumin. Então uma luz viva brilhou na direção deles e a escada rolante levou-os diretamente para uma paisagem maravilhosa. As árvores cintilavam com muitas cores e estavam cheias de frutos e de flores que eles nunca tinham visto antes. E abaixo deles a relva brilhava com flocos de neve brancos.
Urra! Gritou o Mumin Troll e foi a correr fazer uma bola de neve.
Tem cuidado, está fria, disse-lhe a mãe. Mas quando ele passou as mãos pela neve, reparou que aquilo não era neve verdadeira, mas sim um gelado, e a relva verde que cedia ao peso dos seus passos era feita de algodão doce. Os prados eram atravessados por ribeiros de todas as cores que lançavam espuma e bolhinhas para a areia dourada.
Limonada verde! Gritou o animalzinho que se inclinou para beber. Não é água a sério, é limonada.
A mamã Mumin dirigiu-se logo para um ribeiro que era completamente branco, uma vez que sempre gostara muito de leite.
A maior parte dos Mumin Trolls gosta muito de leite, pelo menos quando ficam um pouco mais velhos.
A Tulípia corria de árvore em árvore, colhendo braçadas de chocolates e de doces, e mal ela colhia um dos frutos reluzentes, crescia logo outro no seu lugar. Todos esqueceram os seus desgostos e correram a embrenhar-se cada vez mais naquele jardim encantado. É um excerto de Os Mumins e a Grande Cheia, da autoria de Tove Jansson, livro com a tradução de Maria Eduarda Cardoso, que a Relógio d'Água publica. É o quarto livro desta série dos Mumins, destas personagens criadas pela finlandesa Tove Jansson, escritora e desenhadora. Este livro é ilustrado com as ilustrações da própria autora. Tove Jansson nasceu a 9 de agosto de 1914 em Helsínquia. A família pertencia à minoria sueca daquele país e nessa língua se exprimiam os pais, que eram artistas plásticos. Passavam os verões em cabanas de pescadores das ilhas Porvo, que são cheias de lugares que só podem alimentar a imaginação. É uma série, é uma autora muito popular na Escandinávia e um pouco por todo o mundo. A própria autora passou também todos os verões dos últimos 18 anos de vida na ilha de Klovaro, que é verdadeiramente uma rocha no meio do nada, mas quase sem vegetação. É impressionante olhar as imagens dessa ilha. Para lá se dirigia todos os anos durante vários meses com a sua companheira. Um lugar sem água canalizada e sem eletricidade. Isto para dizer que Tove Jansson foi uma figura curiosíssima e uma grande autora. Numa reserva natural perto de Londres decorreu ao longo do último ano a exposição dedicada a ela. Tove Jansson, The Woman Who Fell in Love with an Island. Isto para justificar também a referência a esta ilha por quem Tove Jansson se apaixonou. Bom, mas isto é um pouco de descrição da autora. Para já, dar as boas-vindas uma vez mais a Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, responsável pela publicação dos Mumins, livros para os mais novos. Defina-nos o Mumin Troll. Carlos Vasconcelos.
Eu fico muito feliz de falar dos livros dos Moomins, porque tenho uma relação muito, muito particular com as personagens e com a autora, que eu penso que é uma pessoa extremamente singular, e tenho muita pena que em Portugal ainda seja, tanto os livros como a autora, sejam pouco conhecidos. Devo dizer que comecei por ler um livro para adultos que ela escreveu, que acho muitíssimo bom, e apenas depois comecei então a atacar os livros dos Moomins. E eu penso que para o mercado infanto-juvenil são das melhores coisas.
É do melhor que há.
É do melhor que há, exatamente. São das melhores coisas que já se escreveram em termos de temática, em termos de enredo e em termos de desenhos. Os desenhos dela são fascinantes.
Encantadores.
Pronto, em relação aos Moomins em si, são umas personagens que se assemelham assim um pouco aos hipopótamos. Para quem
os
nunca...
hipopótamos que andam em duas patas.
Exatamente, para quem nunca os viu.
Mas muito fofinhos.
Sim, muito fofinhos, obviamente. São figuras amistosas, direcionadas a um público infanto-juvenil. E, inclusive, ela começou a desenhá-los e a escrever as histórias durante a Segunda Guerra Mundial e queria, cansada de ver imagens e de ouvir coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, queria criar alguma coisa que lhe desse alguma paz. As personagens têm muito interesse porque representam muitas vezes estereótipos familiares, ou seja, as crianças quando leem percebem só, este é o pai, esta é a mãe, é por isso que o Moomin pai, o Moomin mãe, o Moomin troll acabam por ser um pouco uma representação, mas a autora, neste livro e nos seguintes, ela consegue distorcer de uma boa maneira e estas convenções e surpreender muito as crianças num enredo que é muito interessante. Tem muitos pontos comuns com os livros infantil-juvenis normais, ou seja, há conflitos que são resolvidos com coragem e determinação, encontram várias personagens que as ajudam pelo caminho, há mudanças constantes de cenários, vários meios de transporte, portanto, o final é, em geral, um final feliz, portanto, tem isto em comum com os infantil-juvenis, mas... Tem duas coisas que eu acho muito interessantes nos livros dela, que são uma junção entre a catástrofe, efeitos catastróficos que acontecem, e um conforto que se lhe chegue, assim, quase de imediato. E as atmosferas são muitas vezes sinistras, que é uma coisa que não tão comum em livros infantil-juvenis, mas conseguem ser ao mesmo tempo hostis e convidativas. Por exemplo, nas ilustrações, vemos muitas, não poucas vezes vemos assim, mundos mágicos, mas com pequenos olhos que... A criança não consegue perceber bem se são olhos que vão receber os personagens ou se lhes vão fazer mal.
São amistosos ou ameaçadores.
Exatamente. Portanto, eu acho que ela, como personagem muito singular que é, conseguiu traduzir esta singularidade muito bem para a escrita e para as ilustrações, e não poucas vezes acontece uma coisa que me acontece muito raramente com outros livros infantil-juvenis, que é muitas vezes eu fico perturbado com as ilustrações porque me roubam um pouco da liberdade para imaginar o texto, do que é que aquele texto, como é que será que é o personagem. Mas no caso dela não, no caso dela sempre que eu viro a página e encontro uma ilustração eu fico muito satisfeito porque excede um pouco as minhas expectativas em relação ao texto que eu acabei de ler, que é uma coisa que me acontece raramente, e portanto eu acho que isto é mesmo uma autora, fico muito feliz de falar dela, acho que é uma autora muito importante e que os pais deviam mostrar às crianças. E este livro é um prelúdio, mas sobretudo...
Este foi o primeiro livro que ela escreveu, Os Moomins e a Grande Cheia. Eu não conhecia Os Moomins, fiquei Moomin fã. São histórias de puro encantamento e de grande imaginação, eu diria, à maneira antiga, sem aquelas marcas do nosso tempo, até porque estamos a falar de uma autora que começou a escrever a partir da Segunda Guerra Mundial, mas com as questões de todos os tempos. São histórias que deixam o coração feliz, apesar de, como disse, frequentemente catastróficas. Este excerto que li quase que fazia lembrar Roald Dahl, mas foi escrito antes de Roald Dahl. Presumo que ele se tenha, inclusive, inspirado claramente, porque este palácio onde tudo é feito de doces nos leva claramente para o Charlie e a Fábrica de Chocolate, mas este foi escrito antes. Os Moomins e a Grande Cheia, de Tove Jansson. Os Moomins, creio que viviam antigamente por detrás das salamandras, em casa das pessoas.
Sim.
E é um mundo onde também há atifnats, pequenas criaturas, vagabundos, que vivem debaixo do soalho das pessoas. Há fadas de cabelos azuis, que vivem dentro das tulipas. E há gatinhos, sim, gatinhos, bebés, em aflição, numa verdadeira catástrofe. Há fantasia e encantamento, mas também há personagens que são um exemplo de coragem e tenacidade, muito independentes, muito amigáveis e muito ecológicos. Os livros de Tove Jansson geralmente focam temas de inquietação. Este livro, provavelmente, a questão é ecológica, porque atravessamos aqui tempestades, inundações, mas os outros três livros, que eu não conheço, têm alguma característica especial na história?
Toda a restante saga, ou seja, isto é um prelúdio, que apesar de ser interessante, é um prelúdio que quase se limita a abordar muito, assim, muito suavemente a questão ecológica e a apresentar as personagens, explicando que os múmios habitam também no, pronto, o sítio dos humanos, ou seja, que são, escondem-se atrás das salamandras, portanto, são pessoas que vivem, são personagens que vivem entre nós.
Partilham
nos restantes livros, a autora aprofunda temas como a amizade, o amor e mesmo a depressão, explicando-os à criança através das personagens, e ela fala muito bem. É, portanto, esta é uma introdução. Os seguintes livros são bastante mais intensos nesse sentido, e a autora realmente com muita mestria consegue pegar em conceitos que são muito complicados, alguns são muitíssimo complicados de entender para crianças, e consegue com uma linguagem simples, através de brincadeiras e aventuras, explicar estes tais conceitos como amizade, amor e mesmo depressão a crianças, que é uma coisa bastante complicada de fazer. E apesar de ela ter tido algumas peripécias nos primeiros livros, ela consegue fazer de uma maneira muito, muito bem feita.
Os Moomins e a Grande Cheia é o quarto livro desta série de Tove Jansson, livros de jornadas e aventuras muito belos, ilustrados também pela escritora, desenhadora e pintora finlandesa. Nasceu em 1914, deixou-nos em 2001. Os Moomins e a Grande Cheia, de Tove Jansson, livro editado pelo Relógio d'Água, uma série que nos foi apresentada pelo editor Carlos Vasconcelos.
Última edição.